Meus irmãos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 23 até o capítulo 5, verso 2. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 23 até o capítulo 5, verso 2. Nós estamos iniciando nesta manhã uma nova série expositiva, dessa vez baseada no Sermão do Monte. Temos um percurso pela frente, alguns bons meses, para considerar o conteúdo deste sermão. A bendita palavra do Senhor nos diz assim: Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoninhados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Assentem-se, meus irmãos. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para revelar a pessoa bendita de Jesus Cristo. O Evangelho foi escrito para mostrar o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em relação ao seu cumprimento em Jesus Cristo. O propósito de Mateus era revelar o Messias, apresentar o Messias. Por isso que nesta manhã eu considero este texto com base no título Eis o Messias. Porque a tarefa, o papel de Mateus, sob a inspiração do Espírito Santo, não foi outro senão mostrar o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em relação a Jesus. Aliás, o próprio Mateus, nos primeiros quatro capítulos do seu Evangelho, citará Deuteronômio, Salmos, Isaías, Jeremias, Oséias e Miqueias, como alguns dos profetas que faziam alusão a pessoa do Messias, com comprovações claras de que Jesus era o Messias prometido. E toda a estrutura do Evangelho de Mateus, ela se baseia em duas evidências preditas pelos profetas. Como eu acredito que todo sermão, ele precisa ter nele mesmo alguma coisa que ensine as pessoas a lerem a Bíblia, eu acredito que pensar na estrutura do Evangelho de Mateus pode ser muito útil para nós. Por quê? O Evangelho de Mateus, ele é estruturado em cima de dois tópicos: ensino e sinais. Ensino e sinais. Capítulos 1 a 3, nós temos a apresentação de Jesus Cristo. Capítulo 4, sinais. Capítulos 5 a 7, Sermão do Monte, ensino. Capítulos 8 e 9, sinais. Capítulo 10, sermão, discurso. Capítulos 11 e 12, sinais. Capítulo 13, discurso. Capítulos 14 a 17, sinais. Capítulo 18, discurso. Capítulos 19 a 22, sinais. Capítulo 23 a 25, discurso. Capítulos 26 a 28, sinais. Essa é a estrutura simples do Evangelho de Mateus. Sinais e ensino. Sinais e doutrinas. Ou seja, os sinais, eles estão entremeados nos cinco grandes discursos feitos por Jesus no Evangelho de Mateus, em que o Sermão do Monte é o primeiro desses cinco discursos. E é muito interessante, porque o primeiro grande discurso tem uma estrutura que foi composta em 3 capítulos. O último grande discurso, que é o 5º, sermão escatológico, também em 3 capítulos. Depois desse discurso do Sermão do Monte, ele vai falar sobre a missão dos discípulos. No capítulo 18, ele vai falar sobre a comunidade dos discípulos. O centro dos discursos são as parábolas do reino. Por quê? Porque o reino de Deus é o tema central do Evangelho de Mateus. Sinais e discursos precisam ser entendidos na perspectiva do reino de Deus, num quiasmo. Capítulos 5 a 7, capítulos 23 a 25, capítulo 10, capítulo 18, no centro, capítulo 13, mostrando que o reino de Deus é o centro do discurso do Evangelho de Mateus. Essa é a estrutura que a gente precisa levar em consideração. E óbvio que, ao interpretar o Sermão do Monte, nós precisamos levar em consideração esta verdade de que é o reino que está sendo revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Bom, o Senhor Jesus Cristo, ele toma conhecimento, porque notícias chegam até ele da prisão de João Batista. E você vai lembrar que a prisão de João Batista se dá porque ele denuncia os pecados de Herodes Antipas e os pecados cometidos também por sua família. Isso faz com que Jesus deixe a região da Judéia e volte para a Galiléia. Ele retorna para a região onde ele havia crescido. E, meus irmãos, o texto no capítulo 4 vai dizer que foi entre um povo sob fortes influências gentílicas, os galileus, que a mensagem do arrependimento foi pregada. Esse arrependimento no contexto do reino de Deus. A mesma mensagem que havia sido pregada por João Batista ali nas imediações do Rio Jordão: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esta mesma mensagem do capítulo 3, verso 2, é a mensagem que Jesus vai proclamar no capítulo 4. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus retoma a mesma mensagem, a mesma pregação de João o Batista. E a Galiléia é chamada, inclusive no texto do capítulo 4, especificamente no verso 15, como a Galiléia dos gentios. Por que Galiléia dos gentios? Porque a Galiléia era uma rota de comércio muito importante. E a Galiléia era uma região que havia recebido uma forte influência gentílica, consequentemente, uma forte influência pagã. Embora a Galiléia tivesse ali uma representatividade judaica muito grande, mas era um povo que estava sob forte influência pagã. Os gentios habitavam ali. Culturas ou aspectos da cultura gentílica estavam ali. Era uma das regiões mais populosas de toda aquela região da Síria. E aí é importante você saber que, quando o texto fala que as notícias se espalhavam por toda a Síria, ele não está olhando para uma região específica a nordeste de Jerusalém, não. A Síria era o nome da província a qual a Judéia, a Galiléia, a Samaria, Traconites, Decápolis pertenciam. Toda aquela região no Império Romano era chamada de Síria. Toda aquela região era o nome da própria província. O fato é que essa região norte da província, conhecida como Galiléia, é o lugar em que o Senhor Jesus Cristo vai iniciar o seu ministério. Ele está, inclusive, longe dos grandes centros religiosos. Ele está longe de Jerusalém. Ele não opta para ir a Jerusalém e começar ali o seu ministério. Ele começa o seu ministério entre vilarejos, entre pequenas cidades e aldeias na região da Galiléia. A região da Galiléia. E o texto que nós lemos nesta manhã, ele tem a tarefa, ou ele é parte da tarefa, de apresentar o Senhor Jesus aos homens. Apresentá-lo como Messias aos homens. E o texto pode ser estruturado, dividido, 3 formas. Primeiro, no verso 23, a abrangência do ministério do Senhor Jesus. Nos versos 24 e 25, a reação popular ao ministério de Jesus. E no capítulo 5, versos 1 e 2, a reação de Jesus à reação popular, porque Jesus reage à reação popular. O ensino básico desta manhã é que Jesus é de fato o Messias. Ele é o Messias predito pelos profetas do Antigo Testamento. Ele é o Messias revelado ao mundo a partir do povo da aliança, o povo de Israel. Meu desejo é caminhar com vocês nesta manhã neste texto para encontrarmos aqui as provas textuais desse ensino, as provas de que Jesus é o Messias. E em primeiro lugar, meus irmãos, eu gostaria que nós observássemos a abrangência do ministério de Jesus. Volte seus olhos à Bíblia, especificamente ao verso 23. A palavra do Senhor diz: Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Quando nós falamos, ou quando eu falo de abrangência do seu ministério, eu tenho em mente três aspectos. Eu tenho em mente a abrangência geográfica, a abrangência metodológica e a abrangência de público. Por exemplo, ele começa geograficamente apontando que ele vai por toda a região da Galiléia, a mesma Galiléia dos gentios, com aproximadamente 240 vilas, aldeias e pequenas cidades. Uma região extremamente populosa, uma região em que você tem os traços do judaísmo por meio da representatividade das sinagogas, mas uma região que também tem muito paganismo. Uma região em que você vai encontrar pessoas falando em aramaico, pessoas lendo a Torá em hebraico e falando eventualmente em grego. Portanto, era uma região cosmopolita, e é ali que o Senhor Jesus decide começar o seu ministério. Longe, inclusive, como dito anteriormente, dos grandes centros religiosos. Ele começa nas pequenas vilas, nas pequenas aldeias. O próprio texto, na sua totalidade, cita, por exemplo, para nós a região da Galiléia, com cerca de 240 aldeias. A Síria, pegando toda a região, do norte ao sul, pegando Traconites, pegando Decápolis, pegando a Galiléia, pegando Samaria, pegando a própria Judéia. O grande centro, Jerusalém, é destacado. O texto fala de Decápolis, regiões do outro lado do Jordão. Há uma abrangência. O ministério do Senhor Jesus Cristo, ele tem uma abrangência. E isso é o cumprimento da profecia, porque você vai recordar que a promessa feita por Deus a Abraão é que no descendente de Abraão, que é Cristo, seriam benditas todas as famílias da terra. Embora Jesus comece o seu ministério especificamente na região da Galiléia, entre judeus, mas os gentios também são alvos da sua graça e da sua bondade. Isso é demonstrado por essa abrangência geográfica. Mas há também uma abrangência metodológica, porque o texto diz, no verso 23, que ele ensinava nas sinagogas, pregava as boas novas do reino e curava os enfermos. Uma abrangência metodológica de ensino, pregação e cura. Cura como sinais. E aí você vai recordar que há instantes atrás eu falei que o Evangelho de Mateus, ele é composto basicamente nesses dois pontos: sinais e ensino. E boa parte dos sinais realizados pelo Senhor Jesus Cristo como prova de que ele é o Messias foi o sinal de curar pessoas enfermas, de livrar pessoas cativas do pecado e do próprio diabo. Jesus ensinava como um mestre. Ele se colocava diante do povo para ensinar, para instruir, mas ele também anunciava a boa nova. Ele anunciava o evangelho, porque pregar a boa nova do reino significa pregar o evangelho do reino, pois é isso que o evangelho é. O evangelho é boa nova, o evangelho é boa notícia. Uma abrangência, portanto, metodológica, onde Jesus se achegava às pessoas e se achegava com os dois grandes sinais do Messias: ensino, sinais. Mas essa também era uma abrangência de público, porque algumas pessoas acham que Jesus ignorou os religiosos. Não, Jesus não ignorou os religiosos. O texto diz no verso 23, que ele ensinava nas sinagogas deles e que curava todas as enfermidades e doenças entre o povo. Sinagoga e povo. Sinagoga e povo. Jesus visitava as sinagogas deles, Jesus ensinava nas sinagogas deles, Jesus instruía nas sinagogas deles, mas também Jesus fazia isso junto ao povo. E essa foi a grande mudança no cenário naquela época, com o que Jesus está fazendo. Porque normalmente o povo ele era preterido, o povo normalmente era deixado de lado e valorizava-se demasiadamente os religiosos. Porque a sociedade de Israel era uma sociedade religiosa. Mas Jesus, na verdade, abrange, seja geograficamente, metodologicamente ou em termos de público, no seu ministério. Não era apenas Israel, ou não era apenas para Israel, mas era para todos os povos. O texto segue dizendo também, meus irmãos, nos versos 24 e 25, a reação popular ao ministério de Jesus. O verso 24 diz que notícias sobre ele, vejam, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. E grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Há uma reação por parte do povo, e essa reação, ela tem dois desdobramentos. Primeiro, espalhando a mensagem. O texto diz que notícias sobre ele se espalhavam. Ou seja, as próprias pessoas que estavam convivendo com ele, e que eram alvos da bondade dele, e que olhavam para o ministério que ele estava realizando, e cruzavam informações com a expectativa messiânica que esse povo tinha, de que o Messias chegaria, e que ele teria algumas marcas, algumas identidades, e quando eles olham para Jesus, e veem em Jesus essas marcas e identidades, eles não têm dúvida, eles espalham a notícia. E diz o texto que eles espalham a notícia por toda a Síria. É isso que significa, meus irmãos, Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e região do outro lado do Jordão. Essa é a região de toda a Síria. Não ficou circunscrita a Judéia e nem mesmo a região da própria Galiléia. Espalharam a mensagem. Houve uma empatia do povo para com Jesus. Houve uma percepção do povo em termos de esperança e expectativa messiânica. E o povo divulga, fala sobre Jesus. O povo divulga sobre Jesus. E alguns deles, diz o texto, aliás, muitos deles, muitas pessoas, grandes multidões o seguiam. Grandes multidões o seguiam. Você fica imaginando o cenário, naquele momento da história, a quantidade de pessoas que estavam deixando as suas localidades para ouvir aquele homem que havia crescido num pequeno vilarejo da Galiléia chamado Nazaré. Um vilarejo que não era muito levado em conta. Um vilarejo que se tinha grandes suspeitas. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa era a expectativa, a percepção que as pessoas tinham. Se o Messias tivesse que nascer, não seria e não viveria naquela região. Porque ele não se enquadraria. Mas é ali que ele se desenvolve, é ali que ele cresce. É ali que ele inicia também o seu ministério. Há uma reação do povo em relação a Jesus. E Jesus é um homem pleno de compaixão, Deus homem. E ele também reage ao povo. E a reação nós lemos nos versos 1 e 2 do capítulo 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo. Aqui percebo na reação de Jesus três aspectos. Primeiro, a sua compaixão. A expressão usada, vendo Jesus, ela aponta para o fato de que não foi meramente a realização da capacidade de ver algo, mas é que ao ver as multidões, Jesus é tomado de compaixão. Ele tem compaixão pelas multidões. Ele entende que como Messias, ele é o pastor da casa de Israel. Ele entende que como Messias, ele é aquele que tira o jugo pesado daqueles que estão sob a tutela da religião. Ele como Messias, com sua compaixão, acalma e aquieta as multidões. Ele olha para as multidões, ele vê as multidões. Com o coração cheio de compaixão, ele então deseja se revelar. E como é que se dá essa revelação? Diz o texto, ele subiu ao monte e se assentou. Meus irmãos, isso aqui é muito mais do que um verbo de deslocamento e um verbo de estado. Subir e sentar. Porque, meus irmãos, Mateus foi escrito para revelar o Messias aos judeus. Os judeus são os destinatários originais deste evangelho que chegou a nós. Mas o que passaria pela mente de um judeu lendo que ele subiu ao monte e se assentou? No imaginário deles, Moisés. Moisés, que tanto em Êxodo, ou basicamente em Êxodo, sobe ao monte. Mas o subir ao monte de Jesus é um subir diferente. Aliás, estar no monte com Jesus já era em si um estado de bem-aventurança. E eu explico. Porque em Moisés, o povo sequer podia tocar no sopé do monte. O povo sequer podia encostar no monte. Porque qualquer pessoa que ousasse encostar no monte, seria devorada pelo fogo do alto. Seria morta. Seria morta. Mas agora Jesus sobe ao monte e sobe com ele outros tantos. Isso já é em si um estado de bem-aventurança. Um estado de alegria, um estado de contentamento. Ele está se dando a conhecer, ele está se revelando como o mestre, porque aqui, subir e se assentar, aponta para o fato daquilo que um mestre fazia, e basicamente é isso que ocorria. Se você pensasse numa sinagoga que derivava do aspecto do culto judeu, ou mesmo se você pensasse na questão do ensino naqueles dias, você precisava entender que para ensinar era preciso subir e se assentar. Todo o ensino no contexto de Israel era feito assentado. O mestre se assentava. Não era em pé. O mestre se assentava. Então, quando Mateus aponta para este aspecto, ele aponta para o aspecto de que Jesus está se revelando como o mestre de Israel. Como aquele que está trazendo a boa nova do reino, que está ensinando e que está realizando sinais para validar o seu ensino. Os sinais realizados por Jesus validam o ensino de Jesus. Meus irmãos, os sinais realizados por Jesus não são a priori e não devem ser entendidos a priori para legitimar apenas o evangelho, mas era para legitimar a sua autoridade em ensinar o que estava ensinando. Uma vez legitimado o ensino, uma vez legitimado a pregação, nós temos o suficiente, porque ali eram sinais para provar que ele era o Messias. Eram sinais exclusivos para apontar que ele era o Salvador. Ele se revela como mestre. E ele se revela como um mestre que está prestes a ensinar algo que nós conhecemos como sermão do monte, porque o texto diz, e ele começou a ensiná-los, dizendo. É interessante que no texto, tanto grego quanto hebraico, onde está escrito, e ele começou a ensiná-los, dizendo, nós poderíamos encontrar, e ele abriu a sua boca, dizendo. É um discurso, é um ensino, é algo que Jesus Cristo tem a ensinar aquelas pessoas, e que consequentemente o Senhor Jesus Cristo tem para nos ensinar. Meus irmãos, a igreja vive tempos bem distintos daqueles que o próprio Deus estabeleceu como princípio em sua santa palavra. Eu diria que a maneira volúvel de ser igreja, ou a maneira volúvel da igreja moderna viver nestes tempos, é resultado daquilo que eu vou chamar de superficialidade sofisticada. Superficialidade sofisticada. Nós somos tão sofisticados que não conseguimos ver a nossa superficialidade na fé. Nós temos tanta sofisticação, tantos acessórios, que a gente não consegue entender que talvez a igreja esteja perdendo a essência de ser igreja. A igreja é volúvel, ela é adaptável ao mundo, ela é adaptável aos conceitos, ela é adaptável à moralidade do mundo. A igreja, ela não se encontra numa condição de completa e plena distinção do mundo, em termos de valores, em termos de princípios, em termos de vida. Hoje nós estamos debatendo, estamos discutindo, quando eu digo nós aqui, eu estou sendo retórico, eu estou pensando no movimento cristão de um modo geral, em coisas acessórias. Se isso pode, se isso não pode, se aquilo pode, se aquilo não pode. Qual a cor que vamos pintar o salão de reuniões? Que tipo de tecnologia nós vamos utilizar? Veja, eu não estou dizendo com isso que essas coisas não sejam importantes, elas têm o seu valor, mas são acessórios. São acessórios. E o cerne da vida cristã, o cerne de ser igreja, ganhou um prisma de superficialidade. Só que ele é tão sofisticada, ele é tão encantador aos nossos olhos, que a gente perde o que é ser igreja. A gente perde o que é ser cristão. A gente perde o que significa ser um discípulo de Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, nós vivemos num mundo de sofisticações. Só que a sofisticação engana, porque a sofisticação ilude os nossos olhos. Quando olhamos para coisas sofisticadas, nós encontramos ilusões enganadoras aos nossos olhos. Nos preocupamos às vezes muito mais com os acessórios do que com a verdade. E por que digo isso, meus irmãos? Porque o Sermão do Monte, ele vai nos ensinar a priorizar as coisas que verdadeiramente precisam ser priorizadas. Agora observem, não como um meio de salvação. Não pense você que a exposição do Sermão do Monte deve te levar a pensar no final assim: bom, se eu fizer essas coisas, eu viverei. Se eu fizer essas coisas, eu terei salvação. Não. Porque eu estou adiantando para você que você não conseguirá fazer essas coisas. Não por você. Se a graça de Deus não tomar a sua mente e o seu coração para conduzi-los a Cristo, você vai fracassar. Até porque o primeiro grande bloco do Sermão da Montanha, que é denominado as Bem-aventuranças, é a realidade daqueles que estão em Cristo. Não é possível ser aquilo que a Escritura diz no Sermão da Montanha, especificamente nas Bem-aventuranças, se alguém não estiver em Cristo. Portanto, o Sermão da Montanha não é um sermão para que alguém seja salvo, mas é o modus vivendi de alguém que já está em Cristo. Porque senão seria salvação pelas obras. E nós não cremos em salvação pelas obras. O Sermão do Monte, meus irmãos, vai ser a régua de medir. O Sermão do Monte é o sermão que vai nos enquadrar. É o sermão que vai fazer distinções. É o sermão que vai dizer quem é quem na nossa caminhada e no nosso trajeto. Portanto, voltar ao Sermão do Monte é voltar a um elemento escriturístico que pode demolir a nossa superficialidade sofisticada. O Sermão do Monte tem poder para jogar no chão a nossa superficialidade sofisticada. E aí eu ouso dizer, até mesmo a nossa espiritualidade sofisticada. O Sermão do Monte tem este papel. O Sermão do Monte tem este papel. E meus irmãos, essa realidade da superficialidade sofisticada e as reflexões que ocorrem no seu entorno devem nos levar a pensar em algumas questões. A primeira delas: você amará ou odiará a Jesus conforme o seu próprio reflexo? O que significa isso? Nós temos a tendência de fazer com que Jesus se ajuste ao meu reflexo, ao nosso reflexo, aquilo que eu sou. Então eu me olho no espelho, e eu não estou me preocupando ali com a indumentária, não estou me preocupando ali com o penteado do cabelo, não estou ali me preocupando com o corte, eu não estou me preocupando com nada disso. Eu estou me preocupando em me ver. E a tendência é que eu conforme a pessoa de Jesus a maneira como eu sou. Mas, meus irmãos, Jesus é muito distinto de todos nós. Ele está muito acima de todos nós. E é por isso que as pessoas ou amam ou odeiam. Ou amam ou odeiam. Portanto, você amará ou odiará Jesus conforme o seu próprio reflexo. O que você vai projetar em relação a Jesus é aquilo que você é. A maneira como você vai viver em relação a Jesus é a maneira que é sua, que é própria e nem sempre é redimida. Por isso que o próprio Evangelho de Lucas vai dizer que ele, aquele bebê que está no colo daquele homem ancião, seria sinal de contradição. O texto diz que chegaria um tempo no ministério dele que Jesus seria um sinal de contradição. E meus irmãos, quando nós olhamos o ministério de Jesus, quando nós contemplamos o ministério de Jesus, quando nós lemos os evangelhos que tratam de Jesus, o que vemos senão alguém que é sinal de contradição? Ele é sinal de contradição. E de certa maneira, ele precisa ser um sinal de contradição para mim. E ele precisa ser um sinal de contradição para você, porque sendo ele um sinal de contradição, ele vai mostrar quem nós somos para nós nos tornarmos aquilo que ele deseja. Por isso que ele precisa ser um sinal de contradição. Claro que ele é também um sinal de contradição para os falsos mestres. Claro que ele também, ele é um sinal de contradição para os que estavam espiritualmente mortos. Claro! Mas ele deve ser para mim e para você, aqueles que estão em Cristo, um sinal de contradição, para que ele nos mostre quem nós somos, para nós nos tornarmos quem ele é. E sem Jesus, isso não é possível. Sem Jesus, nós não alcançaremos êxito. Não alcançaremos êxito. Você o amará ou você o odiará? Um outro aspecto a ressaltar aqui é que também, meus irmãos, você pode estar empolgado como eu para esta série no Sermão da Montanha, mas de nada adiantará receber o ensino de Jesus para sermos bons se do alto não vier o poder que nos torna bons. De nada adiantará receber o ensino de Jesus para sermos bons se do alto não vier o poder de fazermos bons. E esse poder que vem do alto, Jesus conversou com Nicodemos. Era preciso nascer do alto. Uma linguagem amplamente tratada no Novo Testamento, mas também encontrada no Antigo Testamento, que diz respeito à circuncisão do próprio coração. O que nos torna aquilo que Deus deseja que sejamos é a circuncisão do coração. É uma obra poderosa que o Espírito Santo do Senhor realiza em nós. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração que o ama, um coração que se devota a Ele, um coração que se ajusta aos seus mandamentos, um coração obediente. Circuncisão do coração. Esta é a condição para nós agradarmos a Deus e lutarmos contra essa superficialidade sofisticada, ou essa espiritualidade sofisticada. Circuncisão do coração. Mas também, meus irmãos, o texto nos leva a olhar a reação das pessoas, o ministério de Jesus, e lembrarmos que as nações devem ser chamadas à obediência. Todos os povos precisam ser chamados à obediência. E isso exige de cada um de nós, meus irmãos, testemunharmos sobre Jesus. É nosso dever testemunhar sobre Jesus. É seu dever, onde você está, seja no ambiente da família, seja no ambiente do trabalho, seja no ambiente do lazer, seja na sua vizinhança, seja na sua casa, testemunhar de Jesus. Testemunhar de Jesus. Testemunhar de Jesus para que as nações creiam em Jesus, para que as nações se submetam a Jesus por meio da pregação do Evangelho, para que gente de toda tribo, língua, povo e nação se curvem ante aquele cujo nome é sobre todo nome e o adorem como Senhor. Esse é meu dever e esse é seu dever. Não apenas como um dever coletivo, mas como um dever individual. É minha tarefa, é sua tarefa. Nós precisamos testemunhar de Cristo no contexto em que somos levados por Deus. E são múltiplos os contextos. E lembrem-se, a igreja como instituição não é capaz de chegar onde você e eu chegamos. Na sua sala de aula da universidade, a instituição não chega, mas você chega. No seu ambiente, no seu escritório, no seu pátio de trabalho, a instituição não chega, mas você chega. Na sua sala de aula, a instituição não chega, mas você chega. Na sua vizinhança, eventualmente, a igreja, a instituição não chega, mas você chega. Ou seja, nós temos os ambientes oportunos para testemunhar de Jesus. Veja, meus irmãos, o que essas pessoas fizeram. Elas espalharam a mensagem de Jesus. Mas é óbvio, nós só falamos daquilo que gostamos. Nós só divulgamos aquilo que nós amamos. E devemos testemunhar. Devemos testemunhar. Pode ser que alguns de nós jamais chegaremos do outro lado do Atlântico para pregar o Evangelho a uma outra nação, eu não sei. Por isso há percursos que a gente pode tomar: orar por aqueles que vão, orar por aqueles que estão nos campos pregando o Evangelho do Senhor e testemunhando da verdade às nações. Nós precisamos ter o compromisso de orar por eles. Eles são enviados da igreja de Jesus para pregar o Evangelho. Oremos. Sustentemos financeiramente. Contribuamos para que essas pessoas sejam mantidas lá para pregar o Evangelho, para terem uma vida no mínimo digna para pregar o Evangelho. Contribuamos e eventualmente nos levantemos, passamos as malas e vamos embora. Vamos embora. Vamos pregar o Evangelho do Reino onde Deus quer que nós estejamos. Esse último ponto, ir, pode ser que não seja a realidade de todos que estão aqui. Mas orar e contribuir é nosso dever também. Para que o Evangelho de Jesus Cristo seja divulgado nos quatro cantos da terra. A começar em Volta Redonda, no Sul Fluminense, no estado do Rio, no Brasil e no mundo. É nossa tarefa pregar e testemunhar e viver uma vida que honre a Jesus. Então, ame a Jesus. Peça sua misericórdia para que você consiga obedecer a Jesus. Testemunhe de Jesus. Só que essas coisas, e assim eu termino, dependem muito da visão que nós temos sobre Jesus. Lembra do espelho? Lembra que ou você o amará ou você o odiará? E que isso é o reflexo, o seu próprio reflexo? A nossa sociedade, ela honra três cavalheiros distintos para a nossa atual geração. Três cavalheiros distintos. O primeiro deles, Freud. Freud dizia que essas questões relacionadas a Jesus, elas não têm fundamentação alguma, são apenas projeções de desejos interiores. Nada tem a ver com Jesus. Jesus, na verdade, ele não. Foi um homem qualquer. Um homem qualquer. Um homem bom, talvez. Mas que são apenas projeções de desejos que devem ter no nosso coração. E se você não tem esses desejos, não se preocupe tanto. Não se preocupe tanto. Freud, pai da psicanálise. O segundo grande cavalheiro distinto e honrado em nossa sociedade foi Nietzsche. Filósofo, filólogo. Ele dizia que Jesus é apenas um discurso caprichoso que suga energia. A tarefa de Jesus ser anunciada e pregada é para sugar a energia das pessoas, para as pessoas não serem livres. Ele suga a energia das pessoas. Coloca peso sobre as pessoas. E o terceiro cavalheiro distinto foi Marx, pai do comunismo. Ele disse que Jesus é apenas um discurso para silenciar as massas. Não tem valor algum, não tem importância alguma, ele não é quem ele disse ser. Só que nós temos um problema. Se ele não é quem ele disse ser, então nós não podemos nem categorizá-lo como um homem bom. Ele é uma pessoa da pior espécie. Se Jesus não é quem ele disse ser, ele é uma pessoa da pior espécie, ele é um farsante, ele é um corrupto, ele é um maldoso, é um homem cheio de ignomínia, é alguém que não tem que ser escutado, não se deve levar em consideração os seus ensinos, porque ele não pode ser bom, porque ele disse coisas a si mesmo, que eventualmente ele não é. Se ele não é, ele é um farsante. Ele é o anti-Cristo. Mas glória a Deus porque ele é quem ele disse que ser. Marx, Nietzsche, Freud e tantos outros um dia estarão diante do trono de Jesus. E terão que dar contas a Jesus. E eu não digo isso com satisfação, porque eu gostaria muito de que nós tivéssemos indícios de que esses homens foram salvos. Mas se você pega os últimos discursos da vida desses homens, não há indícios. Mas Basta o último suspiro, né? Mas eles terão que comparecer diante do trono do Senhor. E todos aqueles que negam a grandeza do nosso Salvador terão que também comparecer diante do Senhor. E terão que ser colocados diante do seu trono e serão julgados e receberão a devida paga da maneira como eles olhavam Jesus diante de seus espelhos. Chegará o glorioso dia quando ele virá para tomar o seu povo, o Messias, Jesus, nosso Senhor. E eu termino perguntando, perguntas sérias: quem é Jesus para você? Qual é o seu Jesus? Você está seguro de que o seu Jesus é o Filho de Deus revelado nos Evangelhos? Ou ele é apenas o reflexo do seu espelho? Vamos orar.